Saudações, amigos da Mestre SEO! Vamos começar mais um MestreCast! MestreCast, edição número 16 desse nosso programa de informações, de debates. E o programa dessa semana está internacional, vem direto dos Estados Unidos, juntamente com o nosso convidado que chegou há pouco, lá da terrinha do Tio Sam. Foi até uma cidade bastante famosa por lá, ouvi um jazz, curti lá uma bagunça lá, que eu sei que essa cidade também é muito boa pra bagunça. Fábio Ricota, direto de Nova Orleans, ou New Orleans, como vocês preferirem. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Fez boa viagem?
Fala, Ike. Finalmente de volta, né? Feito uma sardinha, fiquei feito uma sardinha durante 10 horas de voo. Classe econômica é foda, né, cara? Então... Mas, cara, muito boa viagem, muito produtivo, foi muito bom. E fui lá com o meu sócio, com o Elias, né, da Mestre também. É, a gente teve várias oportunidades de conversar sobre vários assuntos, desde a empresa e até mesmo aproveitar o networking no evento, né, fechar algumas parcerias e tudo mais. Cidade muito bacana, recomendo para todo mundo. É, visitei a famosa rua que tem o Mardi Gras, né?
Famoso.
Aquele carnaval lá, é, aquele carnaval americano. É uma rua meio louca, só pra ver que disse. É meio doido, o povo lá é meio estranho. Mas deu pra divertir bastante, deu pra tomar uma cerveja lá, descontrair. É uma cidade muito bacana, tem também o time aí, né, Ike? Comprometido, oh, né? Mestre Cast, eu trouxe aqui, só o verdade. Leandro ainda não encontrei com ele, não encontrei com o Riolino ainda. Mas o Ike já tá de posse da sua nova camiseta, né, Ike?
Diz, nossa.
Aí, que você achou dessa camiseta?
Fantástica, ó, prometido e ganhei mesmo, chegou a minha camiseta do... New Orleans Saints,
time. Na verdade, você não ganhou, né? Eu trouxe pra você que você
não ganhei. É, não ganhei, tá bom. Tentei dar o golpe aqui, não consegui.
Você adquiriu essa camiseta.
Eu adquiri essa camiseta, minha nova aquisição do New Orleans Saints, um dos bons times da NFL, né? Do futebol americano, um dos grandes times aí. E a camiseta realmente é muito bonita, agradecer o Fábio. É só até pra adiantar pro pessoal que tá ouvindo, tem muita gente perguntando sobre transmissão ao vivo, a gente. Simultaneamente de gravar, aparecer também, como já vem sendo feito aí o Searchcast, né, do Doc, do pessoal. Eu tinha prometido que eu ia fazer o próximo Mastercast com ela, né, mas como a gente ainda tá ajustando essa etapa, né, de transmitir ao vivo mesmo, que o pessoal tá pedindo bastante, assim que a gente fizer a primeira transmissão, eu prometo que vou estar com ela aqui pra demonstrar que realmente eu ganhei a camisa aí do Saints. Falando em alta qualidade, né, alta qualidade também do evento que você foi lá, né? O Link Building Seminar, que só para começo de conversa, né? É um evento promovido pela Distill e o SEO Moz, né? Então, tendo essas duas marcas por trás, a gente não precisa dizer muita coisa para confirmar o alto nível desse evento que você foi por lá, né?
É, cara, foi fora de série, eles reuniram diversos palestrantes, até pra reforçar, né, o pessoal tava me perguntando, eu falei que foi o excelente, o melhor evento que eu já fui, né, mas e aí, o Expon, vai ser melhor que o Link Building Seminar? Só pra comentar, né, 3 dos 6 palestrantes, dos 7 palestrantes do Link Building Seminar vão tá aqui no Expon. Então, pode esperar que o evento vai estar excelente e com certeza o Expo aqui vai render várias, várias ideias, como o Link Building Seminar lá do pessoal da Distill rendeu pra mim. Então, vamos começar então, Ike? A gente vai fazer uma recapitulação aqui. Eu já peço desculpas pra todo mundo se eu tossi por acaso, né? Eu tô meio doente. Essa de ar-condicionado pra lá, ar-condicionado pra lá, sai no calor, vento no frio, tá uma bagunça, fiquei super doente lá. Você vê, eu saí daqui inteiro, cheguei nos Estados Unidos e fiquei doente. Então, mas já peço desculpas pro pessoal se por acaso eu tossi, então não vou ficar pedindo mais desculpas, combinado?
Ah, beleza, então a gente vai fazer realmente isso que o Fábio disse, a gente vai dar um recap total do evento que ele foi, já que ele acabou de chegar, então as ideias estão na cabeça ali, já quentinhas ali, então vamos passar palestra por palestra, apresentação por apresentação. E o Fábio vai passando aí umas dicas interessantes que ele anotou, que ele conseguiu pegar lá desse time de alto nível que teve lá, falando só sobre Link Building, que hoje é o grande assunto. A gente falou recentemente no MestreCast, né, sobre Link Building, mais MestreCasts virão, tem até comentários do pessoal pedindo mais programas assim, tem gente que tá esperando esse programa justamente por você ter ido lá, né, Fábio? Então, é por isso que eu queria falar exatamente, esse MestreCast vai ser exclusivo do evento, pra gente focar mesmo nas dicas que aconteceram por lá. Bom, a primeira apresentação foi a apresentação do Will Reynolds, Ele fala, o tema é Pitfalls, Mistakes and Traps for the Unwary.
É, cara, o Will Reynolds vai estar aqui, né, no Expon.
Boa.
Um amigão nosso, é, super gente fina. E o grande intuito da palestra dele, que foi mostrar o que eles erraram, o que eles fizeram e o que deu errado em alguns projetos deles. É o tipo de palestra que, se você dá de forma errada a palestra, né, se você fornece a informação de forma errada, você pode acabar com a tua empresa. E, ao mesmo tempo, se você faz de forma correta, né, mostrar como você errou e como você contornou a situação, você pode sair muito vitorioso como palestrante, agora dizendo como palestrante, né, falar dos seus erros nem sempre é fácil. Então, a primeira coisa que ele fala, e que foi um pouco do tema que ele bateu em cima na tecla no SMO Seminar do ano passado, foi que ele mostrou um caso onde links de qualidade não ajudaram no ranqueamento dele. Todo mundo fala, ah, você tem que adquirir links de qualidade e tudo mais. E, cara, ele adquiriu links de diversas fontes, Forbes, New York Times, site da Oprah, vários e vários e vários lugares com uma boa regularidade. E ele fazia acompanhamento, né, o tracking dos rankings dele. E ele conseguiu mostrar que, ao longo do tempo, isso aí não mostrou uma certa evolução de ranqueamento para a página que ele focava, né, a página-alvo. E aí, a partir do momento, ele falou, meu, tipo, é uma falha minha, uma falha da minha empresa que está no negócio, né, no ramo, vendendo serviço, então tem que dar resultado para o cliente. Se eu estou fazendo esse trabalho, ganhando links de qualidade e não está dando resultado, eu vou fazer alguma coisa que dê resultado. E aí ele fez uma análise, ele começou a fazer um pouco de trabalho com outras formas de link building, e aí sim ele conseguiu ganhar mais ranqueamento. Mas ele mostrou nesse caso que nem sempre você pode acreditar na teoria de que links de qualidade vão te ajudar diretamente nos rankings. Eu acho que é um pensamento muito bom, né? Ainda em cima, um pensamento inteligente dele, Wick, uhum. que eu gostaria de colocar aqui, ele falou bem e bateu duas vezes, né? Repetiu duas vezes a mesma coisa, que uma vez que você está trabalhando em uma certa tática para link building, né? Isso aqui também se estende para SEO. Você está trabalhando, vamos dizer assim, hoje é article submission. Vamos falar, a article submission funciona, eu vou ficar nela e vou destruir link build, fazer link building para me dar resultado. A partir do momento que você viu que uma coisa está dando certo, você começa a usar para vários projetos, é o momento exato de você estar pensando em outra estratégia para você trocar. Por quê? Porque para você conseguir diversificar o seu link profile. Para aqueles que ainda não sabem, né? O link profile é uma forma de você mensurar que tipo de link e qual a qualidade dos links que apontam para o seu site. Então, tem muitos links de diretório, muitos links de diretório de artigo, muitos links de reciprocal link, muitos links de sidebar, muitos links de press releases, muitos links de guest post. Então, cada vez que você ganha, né, faz uma aquisição de links, você consegue traçar um profile de links. Pode chamar de a métrica de page rank, se a página tá com cache, não tá com cache, se tá com page authority alto, se tem domain authority alto, tudo isso ajuda a você traçar um link profile, tá? Então, o grande ponto dele é, não fica só em uma tática. Se ela tá funcionando, tenta fazer outras táticas para camuflar ela ali no meio, entendeu? Porque em muitas das vezes você pode ver, como o caso do Panda Update, pegou essencialmente diretórios de artigo, né? É. A gente falou aí dois caches atrás, né? Foi no cache 14, se eu não me engano.
Isso.
A gente falou sobre o Panda Update e a gente falou, pô, quem tem estratégia em diretório de artigo vai cair. Então, se a pessoa só tem diretório de artigo, ele vai sentir com uma força muito maior. Agora, se ele diversifica, né, o ganho de links, o link profile dele, ele consegue sair melhor. Tá. Ainda ele falou também, e o pessoal fala, né, pergunta pra ele, pô, mas beleza, e aí, com que táticas que eu devo ganhar links? Ele falou que duas coisas que estão funcionando bastante é você fazer alguma estratégia de badge. Isso vários palestrantes falaram, né, isso você vai ver eu repetindo aqui ao longo do cast bastante. Trabalhar com badges, trabalhar com a emoção do usuário, a ele conquistar alguma coisa, né, você vê pelo próprio Foursquare, né, toda vez que você consegue, conquista uma quantidade de pontos, uma certa quantidade de atributos, ele vai te dar um badge, a mesma coisa para usuários. E ele falou que está funcionando muito bem para ele também questão de review de produto, porque a maioria dos usuários pesquisa informação, pesquisa sobre o produto antes de comprar ele. Ele não vai primeiro pesquisar o preço, mas vai pesquisar informações sobre aquele produto e se ele é o melhor produto de qualidade. Em seguida, Ike, falando um pouco mais sobre falhas, né, que eles já cometeram, às vezes é ter uma grande ideia, mas não ter nenhum plano para executar ela. Não adianta você falar, chegar pro seu cliente ou pro seu chefe, né, seja uma agência ou uma in-house, e falar assim, ó, confie em mim porque vai ser muito bom. Você tem que mostrar com números e com dados realmente sólidos de que aquela sua ideia vai produzir algum resultado esperado. Então, sempre que você tiver uma grande ideia, sempre que você fizer um brainstorm de alguma ação de link building, tenta estimar ela e o que, que você vai conseguir com ela. Seja com tráfego de keywords, falar, ah, eu quero pular de nono para quarto aqui, então olha o tanto de aumento de tráfego que eu posso ter se aumentar. Isso aí já te dá uma boa vantagem. E ele ainda falou também que é muito, muito risco, né, você ser muito agressivo nas suas estratégias de link building. Porque se você avaliar, né, hoje em dia você tem ferramentas para avaliar, como o próprio OpenSite Explorer, o Majestic SEO, se você pegar os 10 primeiros resultados de uma keyword no Google, você pode ver quantos links cada página tem apontando para ela e quais são os textos âncoras que apontam para ela. E aí você vê a porcentagem de texto âncora exato. E você fala, ah, o primeiro lugar tem, de todos os backlinks que ele recebe, 3% são com texto âncora exato. O segundo, 4% são exato. E aí vai lá, você em nono tem lá 52% dos seus backlinks são com texto âncora exato. Você está chamando a atenção demais, entendeu? Então ele diz para você olhar sempre a questão do link profile dos 10 primeiros resultados, em termos de texto âncora, né, porcentagem do texto âncora, para você não ser a pessoa que está chamando atenção. Porque se você for a pessoa que está chamando atenção, provavelmente você vai ser pego por algum algoritmo aí de combate a spam. Ainda da palestra deles, que falou alguma coisa?
Eu só ia fazer uma observação interessante aí, que estava observando aqui o resuminho da palestra dele, que você está analisando aí. É legal de ver como começou esse evento, que é um evento de técnicas e instruções, né, e táticas avançadas, né, de pessoas que conhecem bastante, mas que fez uma abertura assumindo erros, né? Que mesmo a pessoa sendo avançada, mesmo o cara tendo um grande conhecimento, ele também comete alguns erros. E até interessante como coloca aqui no plano aqui, que ele foi macho, né? Foi homem suficiente para contar sobre e ajudar a gente não ter esse mesmo tipo de erro. Então, eu achei interessante como ele começou, como o pessoal programou essa palestra para ser a abertura, para que, ó, a gente aqui é avançado, todo mundo aqui conhece, mas a gente vai errar, então...
Eu acho que é o que ele levantou muito na empresa, é que como ele é o dono, né, principalmente para quem veste mesmo a camisa, para quem se importa, pô, meu trabalho é importante, é meu nome que tá em jogo, não é só o nome da empresa, né, sou eu o profissional que tô fazendo aquele trabalho, você tem que garantir o maior nível de qualidade possível, né, se você não der resultado, a culpa é tua. E se você fizer errado e der problema, a culpa é tua. Então, ele bate muito na tecla disso, meu, é meu nome que está em jogo, o nome da minha empresa que está em jogo, eu tenho que dar resultado para o meu cliente. Né? Uhum. Eu não posso deixar falhar essa parte. E ainda, por fim, né, ele, das coisas que eu achei interessante aqui da palestra dele, é isso que a gente estava falando de link profile, né, você não chamar atenção. Ele até comenta, meu, faz um sistema, né, cria um sistema de alerta. A partir do momento que você está saindo fora de um padrão esperado, né, vamos falar assim, ah, você está com mais de 10%, ou você tira uma média, né, de todos os seus concorrentes do top 10 ali, se você sair muito fora, por um desvio padrão de mais ou menos 5%, vamos dizer assim, você sair desse desvio padrão, ele te avisa automaticamente, falando, ó, você, para essa keyword aqui, você está exagerando no ganho de links com o texto âncora exato. Então, melhor você ficar de olho e tentar ganhar alguns links com click here, com brand, com alguma coisa assim, entendeu? Então, ele deu esse toque. Isso é fácil, dá para você produzir bastante, utilizando Excel e APIs, hoje em dia você praticamente faz tudo, tá?
Maravilha. Acompanhado da primeira apresentação aí do Will Reynolds, que vai estar aqui no Expon. Você que ficou curioso aí por esse tipo de conhecimento dele, tem que ir no Expon para ter essas e outras dicas com essa pessoa aí que abriu o evento e que realmente manja muito de link building. Próxima palestra aqui, né? A gente teve uma troca, né, na agenda original. Uhum. É a palestra do Russ Jones, que trocou. E ele falou sobre... O tema da palestra é Where to Get the Old Link Bait on Dig Effect, né? Que acredito que ele mistura aí a tática de link bait lá no Dig, né? Aquele agregador.
Ele mostra essencialmente, né, no começo da palestra dele foi mostrar essencialmente porque que o Dig está começando a falhar demais, né, não dá os resultados esperados. E aí ele falou um pouco, né, sobre uma rede americana chamada Reddit, que a gente conhece bem, né?
Sim.
Ele comentou sobre como que ela funciona e tudo mais. Em seguida ele passou sobre o Delicious, falou que o Delicious é um lugar muito fácil de você manipular o Delicious, né, pedir para as pessoas fazerem bookmarking para você, você criar diversos perfis e ser salvo várias vezes. E o grande ponto do Delicious que ele falou é, não pense no Delicious apenas, mas tem vários sites que copiam os principais, vamos chamar, posts e páginas salvas para uma tag. Eles copiam os links de lá, são follow. Então o Delicious, ele compartilha muito RSS, né, faz assim de syndicated content de diversas formas, né? A pessoa vai lá, copia a parte de tags, tem gente que vai lá fazer prospecção por quais são as melhores páginas sobre analytics, né? Os melhores posts sobre Google Analytics. Você vai lá, pesquisa, puxa o top 10, faz um post. Então ele comentou um pouquinho dessas redes que não se aplica muito pra gente aqui no Brasil, mas uma coisa que eu achei interessante é que ele falou do Click. É um sistema de analytics de tempo real, que é muito bom para quem trabalha com social media. Quem trabalha com social media não pode trabalhar com dados de 24 horas atrás. Você precisa saber se está dando resultado agora, né? Ah, e não ontem. Ele fala que esse clique, através dele você consegue ficar de olho para ver se tá rolando alguma reação. E, por exemplo, em algum fórum começou a vir um tráfego para você, você vai lá naquele fórum, vê o que estão falando daquele fórum de você, interage, faz a discussão. Se está vindo tráfego de alguma rede social, descobre por que está vindo daquela rede social. Se é do Twitter, se é do Facebook, se é, digamos, sei lá, de Hit, se é de um Linkkk, se tá vindo algum tráfego de alguma rede social, você tem tempo, você tem agilidade, né? Tem informação rápida para poder ir lá e interagir. E aí, cara, ele contou um caso que eles fizeram de manipulação muito incrível. Não sei se dá para fazer isso aqui nas redes sociais brasileiras. Creio eu que sim, mas achei genial. Eles fizeram no Dig, eles começaram a manipular o botão do Dig. Presta atenção para você ver como é que era.
Botão?
Que era, é. Eles pegavam, eles queriam promover um certo infográfico, uma certa notícia de um cliente.
Tá.
Só que sempre que eles mandavam essa notícia, o pessoal caía matando e normalmente a notícia caía naquele buried, né, do Dig. O pessoal não quer que a notícia, eles acabam queimando a conta, queimando o usuário. E aí o que eles entenderam? Eles falaram assim, beleza, as pessoas, o que as pessoas querem? As pessoas gostam de conteúdo esdrúxulo, hype e tudo mais. E aí eles começaram a submeter essas notícias de hype, só que quando as pessoas visitavam o site deles, ao invés deles colocarem um botão para eles votarem na notícia de hype, eles botavam um botão para votar na notícia que eles queriam promover. Então o cara votava ali, achando que tava votando na notícia do aquele negócio do tipo, 10 carros, os 10 carros que foram piores, de forma pior tunadas, vamos dizer assim, sabe? A gente já fez um post disso. É um super hype. E aí o cara ia votar lá, ele votava e não dava o voto na parte do Dig pra essa página, mas sim votava pra outra página. Então eles mandavam vários hypes num dia, inflando uma única URL. Aí o Dig começou a manipular, ele começou a não deixar você manipular para qual URL em si você fazia. E aí qual que foi a situação? Você não podia mais botar um botão ali direto, porque eles, quando você vota agora, ele abre uma pop-up. Se estiver fora do domínio do Dig, ele abre uma pop-up e fala, você realmente quer votar nessa notícia, com esse título, com essa descrição? Então aí tirou a manipulação. Mas daí eles falaram que se você fizer através de iframe, continua funcionando. Então,
nossa,
se você montar um iframezinho com a página do Dig, exatamente com o botão ali, funciona ainda, tá? Mas ele falou que o pessoal do Dig já conhece essa estratégia e tá de olho. Então é muito perigoso você ganhar uma conta banida, vamos dizer assim.
É, e é bom, cara, ficar...
muito louco, Rick.
E é bom ficar ligado nesse tipo de site, né? Ainda mais esses sites de grande nome, né? Como o Dig e outros que repercutem bastante, porque uma ação negativa derruba realmente a sua marca. Então,
exato.
A tática é fantástica, realmente. É. Os caras foram malandros.
Manipulação total.
Mas o troco pode ser bem complicado, então.
Exatamente.
Se você vai ensaiar alguma coisa parecida, bom ficar atento aí.
Exato.
Algo mais dessa...
Sim, cara, ele ainda comentou uma coisa que a gente já fez aqui na Mestre. A gente tem uma ferramenta que faz exatamente o que ele montou. Como ele trabalha muito com social media, os links normalmente de social media são de baixo valor, mas o que importa é se o Google tá lendo aquela URL ou não. Então ele criou um sisteminha onde ele vê onde tem as URLs, né, dele, onde ele sindicou as URLs dele, onde ele distribuiu as URLs dele, e ver se o Google cachou ou não aquela URL. Se não cachou, ele joga nesse sisteminha onde ele pinga, ele faz um ping no Google dizendo que aquela página foi atualizada. E normalmente o Google vai lá e cacha, faz o cache daquela URL. A gente tem uma ferramenta interna similar a isso, para poder fazer também para o Google indexar, né, fazer o cache das páginas. Então, recomendo quem quiser saber mais, é só procurar como que você faz ping no Google e fazer uma programaçãozinha super simples para isso. Tá. Foi mais isso. Dele foi... que aplica-se, né, para o Brasil, foi mais isso.
Tá. Bom, a terceira palestra do dia, vem a primeira mulher aí para dar uma palestra, né, que é... inclusive com um tema bastante interessante, é um tema até que a gente pode já comentou em alguns pontos nos nossos Mastercasts, que rende até um bom programa, que é a Jane Copeland. Ela falou sobre Getting Actions from Competitor Research, né? Você encontrar ações aí fazendo uma busca em seus competidores, né? Foi uma boa palestra, Fábio?
Foi, eu vou dizer assim, na lata aí, que eu acho que foi a palestra mais fraca do evento, esperava mais da Jane, vou explicar agora o porquê, né?
Certo.
É porque ela é uma ex-funcionária do SOMOS, eu aprendi muita coisa com ela no blog do SOMOS, muito no Q&A do SOMOS, acho que ela saiu do SOMOS faz uns 3 anos, e ela trabalha muito nesse ramo de gambling, lá na Inglaterra. E ela tem um conhecimento muito vasto, e eu achei a palestra dela meio fraca, vamos dizer assim, para o conhecimento que ela possui. Mas ela foi dando vários insights depois no Q&A final. Então, vamos passar um pouquinho aí sobre o que ela falou, os principais pontos. A primeira regra, que foi o primeiro slide dela, é que a essência de análise competitiva é não replicar, tá? Nem tudo que o seu competidor faz, você tem que fazer a mesma coisa. Então é bom ficar de olho, é bom tirar proveito apenas do que é importante. O que ela, uma das abordagens que ela me falou, que eu nunca tive esse olhar crítico, Ike, foi você olhar suas principais keywords e monitorar elas ao longo do tempo e ter algum sistema de alerta para avisar sempre que um site bem diferente aparecer lá. Imagina que você está fazendo um trabalho há 6 meses em um nicho e o site seu, por exemplo, do Ike, entrou no mercado agora. Entrou na primeira página do Google hoje. E aí ele dispara um alerta falando para você, olha, primeira vez que o site do Ike está aparecendo na primeira página do Google para keyword que você está monitorando. Dá uma olhada nele. Porque normalmente esses sites que dão esses spikes, né, essa corrida de uma vez só, eles estão fazendo alguma coisa suspeita. Eles estão fazendo algum trabalho muito forte de link building. Então, eu gostei bastante dessa abordagem. É bem provável que a gente faça alguma ferramenta em cima disso aí, tá? De ficar de olho em cima de concorrentes e de sites que estão aparecendo do nada, vamos dizer assim, né?
Tá.
Sempre bom ficar de olho. Uma coisa que ela falou, nunca dá para você replicar também uma relação, né, comercial de alguém. Então, por exemplo, se a Mestra SEO tem um relacionamento bom com o Doc, por exemplo, ou com o pessoal da O5, ninguém nunca vai conseguir copiar exatamente o que eu tenho com eles, porque cada um a gente construiu esse relacionamento ao longo do tempo, então não dá para você replicar. Então, ela falou que é uma das coisas que é mais difícil em análise competitiva. Ela falou bem de diretórios, comentou que diretórios é uma boa, se você utilizar ferramentas como Majestic SEO e a Open Search Explorer, você consegue identificar diretórios que seus competidores estão trabalhando, diretórios de nicho para você também fazer um bom trabalho. Ela falou bem também de você ficar de olho em press releases que seus concorrentes estão fazendo, para você ver onde que eles estão distribuindo esses press releases, onde que a assessoria de imprensa deles estão distribuindo esses press releases, é uma boa. Ela comentou também que isso ajuda bastante a você diversificar o seu link profile. Mais uma vez aí que a gente vê essa palavra, né? Diversificar link profile. A gente viu Will Reynolds e agora a Jane falando sobre isso. Ela gosta bastante de fazer um tracking de rankings, né, de posições ao longo do tempo. Ela tem internamente controle de todos os clientes, de todas as keywords que eles estão trabalhando. Ela diz que essencialmente você tem que ter esse controle para você comparar com ações de ganho de backlinks que você faça. Então, por exemplo, essa página aqui ganha muito backlink de diretório de artigo. E como é que está a evolução de ranking dela? Ah, só está crescendo. Ok, vamos diversificar para essa página então. Ah, essa aqui começou a despencar a partir do momento que eu fiz esse tipo de trabalho. Então, ela diz que esse controle de backlink, né, perdão, esse controle de rankings ajuda bastante. E uma coisa que eu achei interessante, primeira vez que eu vi alguém comentando, Ike, é fazer análise de ganho de backlink, no caso de link profile, não por classe C de IP, mas por classe B. porque ela falou que em muitos casos de vários clientes delas, né, fazem essas compras de SEO hosting, né, vamos dizer assim, esses caras que compram IPs sequenciais de classe C, aliás, classe C é diferente, mas na classe C ela é sequencial, então isso é bem provável que o Google já esteja olhando, falando assim, ah, quais são os IPs de classe C que são sequenciais, então é melhor você começar a avaliar por classe B também as suas análises de backlinks. Vai ter no nosso Facebook, que eu tirei exatamente uma foto da planilha que ela usa para fazer esse controle, mostrando classe B, e aí você pode linkar direto da nossa página, tá? Então, no mais, foi isso, e que eu acho que foi mais esses pequenos toques aí da Jane e essa planilha final que ela mostrou, tá bom?
Bom, seguindo então aqui, ó, a terceira palestra do dia. A quarta palestra, já vem alguém bastante conhecido da gente, né, que quem costuma acompanhar essa área, Tom Critchlow, chega para falar sobre How to Structure a Major Link Building Project, né, como estruturar um grande projeto aí de link building. Acredito que deve ter sido uma boa aula, já que ele também é um dos caras que conhece bastante, né?
É, cara, eu sou super fã dele, é um dos integrantes da DCU. É uma informação, né, da última semana. A DCU tá abrindo um escritório em Nova York e ele vai ser o cabeça do escritório de Nova York. Ele tá mudando de Londres pra Nova York nos próximos meses. Então o próprio Tom tá ganhando um espaço maior aí dentro da empresa. E o curioso é que ele mostrou o trabalho que a DCU vem fazendo pro SEOMOS em termos de link building. Foi genial, cara. Ele mostrou, assim, pra gente da Mestre SEO, né, pra quem tem uma agência de SEO, vale muito a pena correr atrás dessa palestra, que ele mostrou bem como uma empresa de sucesso que é a SEOMOS, que tem vários competidores bons no ramo, né, como que ela pode se sobressair. Ele comentou bastante que nem sempre o que você precisa é links, em muitos casos o que você precisa é anchor text, que ele mostrou o caso SEOMOS versus SEObook, que é um dos primeiros para keyword como SEO tools, né, que eles, é uma das coisas que eles focam. Tá. Em todos, a quantidade e qualidade dos links, né, o SEOMOS ganha de lavada, mas o SEObook tem anchor text muito, muito melhor trabalhado, e isso hoje em dia faz diferença para o Google. O grande ponto dele foi ver, você saber direito, né, o que as pessoas estão pesquisando. Por exemplo, as pessoas buscam por SEO software, as pessoas buscam por SEO tools, qual a terminologia correta, e aí você foca na sua estratégia de link building. Então ele mostrou principalmente, né, o gráfico que a gente é bem conhecido nosso, o gráfico do Google Insights, mede ali ao longo do tempo qual o tipo de palavra que as pessoas estão buscando, para você saber se fazer, né, o básico ali, pelo menos um page básico, e com um page básico você corre atrás trabalho de link building, né? Ele falou também de um trabalho que eles estão fazendo ali pro SEOMOS chamado de Ego Bait, que é uma estratégia de link bait, mas focado em ego de usuário. Então você vê e você mostra os principais usuários que interagiram na sua rede, né? Lá no caso do SEOMOS, que eles lançaram nas últimas semanas, é o Q&A colaborativo, né? Onde as pessoas perguntam, e quanto mais rápido você responde, quanto mais perguntas, mais pontos você ganha. E eles têm ali uma sidebar que mostra os principais usuários do mês, e eles vão distribuir badges para os principais usuários, e essas badges vão conter links para esses usuários. E eu até cheguei a comentar com o Tom depois da palestra, falei, pô, Tom, isso é bacana, e para te falar uma coisa, a minha página do perfil do SEOMOS é uma das páginas mais fortes que eu tenho com backlink para Mestre SEO, porque ela é uma página onde eu já publiquei guest post no SEOMOS, foi promovido para o main blog, eu já respondi perguntas do Q&A, então a linkagem interna, comentei, né, em outros posts, então a linkagem interna dentro do SEOMOS apontou muito para a minha página do meu perfil, deixando o meu perfil muito forte. Então eles vão promover bastante esse tipo de coisa dentro do SEOMOS, né, que a sua página do seu perfil, ela é muito forte, ela tem links follow, e você também tem a badge. Então você provavelmente vai copiar essa badge para colocar dentro do seu site. O que mais? Ele falou também ainda uma coisa interessante, é você checar conteúdo antigo. Acho que a gente comentou nisso no Mastercast do Panda aí, que me lembra se eu tiver correto. Checar páginas antigas que não estejam tráfego e redirecionar elas para páginas mais com mais instrução, com mais conteúdo de qualidade. Então você puxa do seu Analytics quais são páginas que são desnecessárias, que não estão trazendo 10 visitas por mês, 5 visitas por mês, pega aquele conteúdo, cria super landing pages, né, e redireciona essa página para tentar trazer um conteúdo de mais qualidade. Acho que a gente comentou disso, né?
Falou.
Que mais que ele falou? Que eu me lembro aqui, falou para criar bastante em cima de processos, né? Você trabalhar com processos internos para você conseguir alcançar os seus objetivos. Ele falou que eles estão trabalhando bastante em cima de guias e PDFs com instrução para usuários. Ele falou que ele tem feito muito trabalho em termos de rede social para saber o que os usuários querem para ele produzir guias e PDFs. Então, por exemplo, ele queria montar um novo guia de dicas, igual ele estava tweetando hoje. Ah, quais são as dicas, coisas que não podem faltar para web designers em termos de SEO? E as pessoas começam a responder para ele no Twitter, e ele já sabe o que colocar exatamente no PDF, naquela ilustração, naquele infográfico. Então eu achei uma jogada genial. Ele está usando Yahoo Respostas, o Quora, o próprio Q&A do SEO Moz e o próprio Twitter para prospectar ideias para se colocar dentro de um guia. Então, achei muito bom. Que mais? E uma coisa que ele fez, Ike, que eu achei interessante, é uma criação, quando você trabalha dentro de uma in-house, né, dentro de uma empresa, ou quando você está trabalhando com um cliente, quando você é uma agência, criar uma wishlist, onde você traça para cada página, você traça qual texto âncora eu quero ganhar para aquela página. E aí você compartilha com todo o time de jornalistas, time de desenvolvimento, time de social. Todo o time da empresa tem que saber que para aquela página o teu objetivo de ganhar links é com aquele texto âncora. A gente fala bastante disso no nosso curso, porque ajuda ao profissional de link building a, nem que seja uma linkagem interna ser feita de melhor maneira, né, com texto âncora exato, e na parte social media, às vezes alguém vai responder alguma coisa social media, utiliza o anchor text perfeito. Então, ele comentou bastante sobre isso. Eu acho que foi isso, Ick. Foi meio isso que o Tom Critchlow passou pra gente. Ele falou que ele deve compartilhar mais informações nas próximas semanas aí sobre o trabalho com o SEO Moz. Oi, o que você acha? Como agora foi o horário de pausa para o almoço lá no evento, o que você acha da gente fazer a nossa chamadinha pros abraços aí da galera que tá acompanhando a gente no Twitter agora? We've got mail.
Boa, vamos dar essa pausa também e para deixar um alô pro pessoal, até porque tem bastante aqui.
Acho que o primeiro que tweetou, né, foi o Eder, né?
Isso.
Mandou um abraço pra gente. Gráfica e brindes no Twitter, né?
Gráfica e brindes, o Eder foi o primeiro aqui, deixar um abraço. Fábio Pessoa também replicou nossa mensagem aqui para mandar um alô. Daniel Sayon também sempre deixa um comentário. O Pedro Bartulli foi outro que deixou aqui, desejou sucesso pra gente, valeu Pedro. Nosso amigo Vavá também deixou seu comentário, ele foi um dos que perguntou se a gente vai fazer ao vivo.
Se a galera pedir aí nos comentários, a gente dá o nosso jeito, né, Ike?
Já tem bastante gente soltando um comentário aqui, outro ali. Vamos buscar um programa.
Comenta aí, se vocês acharem que tem que ser ao vivo, comenta que a gente dá um jeito.
Aqui o Tony Balada aqui pediu para mandar um abraço para a galera de Campo Grande.
Twitter dele é muito engraçado.
Tony Balada, né? Nome de festeiro aqui, o Tony Balada. Junior Web SEO diz que tá ralando lá, né, mesmo agora à noite, SEO 24 horas.
Boa.
O Reifson também deixou um alô aqui, queria saber qual era o tema para mandar pergunta. Aí ele respondi, né? Porque a gente tava falando sobre o seminário e ele tá esperando aí as dicas e todas as informações.
Ele falou pra mandar um abraço pro pessoal do Cerrado SEO, né? Parece que vai ter o evento lá no...
Ah, é?
Mas em Brasília. Parece que vai rolar o Cerrado SEO. Vamos ficar de olho aí.
Show de bola. O Maurício Biasotto chegou dessa vez, ele até avisou.
Chegou no primeiro tempo. No final do primeiro tempo, né, Ike?
Chegou logo. Dessa vez tá um pouco... se antecipou. E também aqui o DG Mike também pediu um alô pra ele aí.
Acho que você esqueceu o Orb SEO. Mandar um abraço pra Cuiabá. Caramba. Ele foi no treinamento de março nosso, no curso da mestre de março.
Tem mais aqui, ó. O HC Nask. Não tem nem foto. Eu queria saber se tem camiseta.
Tem camiseta.
Esse pessoal da
louco,
camiseta.
Meu. O pessoal não ganhou a última camiseta, né? Ainda tá valendo, né, Ike?
Então, tem, ninguém quer dar presente pra gente, pô, só ganhar, né?
Uhum.
Tem que fazer a troca de camiseta.
Vamos fazer troca de camiseta aí.
E também, só pra encerrar aqui, o Pedro Mendes, o Drop X Info aqui do Twitter aqui. Ele tinha falado pra gente gravar só mais tarde porque ele tava fazendo prova.
Então... Mas vai estar online na quarta-feira, né, Ike?
Aqui chegou mais um aqui, ó. André Ferracini pediu pra dar um alô pra galera da Elia que assina o cast. Então tá mandado também um abraço pra ele.
Ike, e o último cast, como é que foi? A repercussão foi boa, né, cara? Cheio de comentários.
Bastante, bastante. A gente teve 16 comentários no post. Inclusive, eu fiz a correção lá no post, eu vou fazer aqui, porque minha meia-culpa aqui, que eu errei o nome do Alex, que mandou a sugestão de pauta, cara. Eu falei Alex Lima, o programa inteiro, e é Alex Leite o nome dele. Ele ficou feliz pra caramba que a gente aceitou, mas ficou triste porque eu errei, até colocou em maiúsculo, o Ike errou o meu nome.
Boa. Então, fala, Ike Moreira.
Fica aqui a... Mais uma correção, meus perdões aí por ter errado. Mas ele sabe que foi direcionado pra ele, então...
Isso aí.
Outros abraços aqui rapidinho. Emerson de Oliveira, Rafael Figa, Eduardo Gaspareto, Edu Coutinho, Wellington Porto, Fernando Dias, outro Fernando, só que é o Avena, também deixou um comentário. Pablo Juan Ribeiro, David William também deixou um comentário aqui. Tem um comentário grande aqui do que até mistura um pouco sobre Black Hat, do Norton Napoleão. Daniel Filho, outro que sempre comenta. Rodrigo Lacerda e o Guilherme Veloso deixaram comentários lá no post, que inclusive eu vou colocar o Leandro Riolino, que participou, para ser o nosso porta-voz aí das respostas aí, que o pessoal tem dúvida com relação a esses primeiros passos de SEO, que foi o tema que a gente tratou na semana passada. Foi muito bacana, o pessoal elogiou, tem bastante comentário aprovando, realmente concordando com a sugestão do Alex Leite, que precisava disso, que estava procurando um norte para começar os projetos que cada um trabalha. Então acho que a gente acertou na mão nesse programa, sim, e as dúvidas vão ser respondidas no decorrer da semana.
De volta do almoço.
Voltando do almoço, voltando das leituras, né? Vamos continuar então aqui a passagem pelas pessoas que palestraram lá no seminário de Link Building que o Fábio esteve em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Chegou recentemente, nós paramos exatamente na metade. Depois do Tom Critchlow vem Chris Bennett, que o tema da palestra é Myths and Case Studies of Outreach Success, né? Acho que tratou aí de mitos e estudos de caso de projetos.
Cara, ele na verdade, esse cara aí é muito loucão, Ike. Ele tá por trás de praticamente todos os infográficos que eu retuitei dos últimos 3 meses. Pra você ter uma ideia, não sei se você já viu aquele infográfico do Pentabyte. Você chegou a ver?
Acho que vi.
Então, a ideia, a empresa dele que produziu, a ideia por trás disso foi genial. Ele teve toda a explanação em cima disso, como que ele promoveu, ele fez modificações ao longo do tempo do Pentabyte, ele modificou o infográfico, e ele, a essência do trabalho da palestra dele foi mostrar esses cases, né, como fazer infográficos de qualidade, porque o pessoal fica falando que infográfico morreu, mas na verdade não é que infográfico morreu, é que os infográficos de qualidade dão certo, e a maioria, uns 80% de infográficos são infográficos de baixa qualidade, ou são praticamente alguns desenhos, né, jogados falando que se trata de um infográfico. Então, ele deu algumas dicas para você fazer bons infográficos. A primeira coisa, né, você fazer uma boa prospecção sobre o que as pessoas estão querendo mesmo. Ele falou, começou meio que do final e depois indo para o meio e começo, ele foi meio que mesclando. Ele falou para você, sempre que você fizer um trabalho, sempre que você fizer um guest post ou alguma coisa relacionada que você precise de algum escritor, ou precise de alguma pessoa, um jornalista, né, para trabalhar, sempre dê um feedback para ele do sucesso daquilo que ele produziu, mostra números, mostra dados para ele ficar feliz, e até mesmo dele incentivar outras pessoas do time, né, dele a fazer o mesmo trabalho. Ele falou que é essencial para o trabalho de guest post e até mesmo para você ver, e a gente vai conectar no final com o infográfico, você utilizar alguns modificadores, que a gente tem um post já, Ike, de footprints, para assinantes, vai estar também no nosso post do MestreCast. Esses modificadores, que a gente já falou que faz muito tempo, tem vários modificadores, são, para quem já conhece, são aquelas carries do capeta, né, que a gente sempre fala nos eventos. Ele fala para você utilizar diversos modificadores para prospectar lugares para compartilhar o seu infográfico, compartilhar os seus guest posts. Em cima de contatar, né, para você saber se realmente você consegue publicar o seu guest post, ele fala sempre para você ser honesto, né, no que você quer oferecer. Sempre que você fizer um contato, tenta sempre entrar como agência, não como o nome do cliente direto, porque como agência você fica mais impessoal, você não põe a cara do teu cliente direto. E é bom você sempre compartilhar coisas interessantes que você tenha feito no passado, né? Tipo, uma, duas, três peças, um infográfico ou guest post que você tenha feito, e ao mesmo tempo mostrar estatísticas de sucesso em social, né, com isso. Eu publiquei um infográfico aqui nesse tal site e teve 3 mil shares no Facebook. Eu compartilhei esse guest post aqui nesse site e foram 250 vezes retweetados. Então, esse tipo de coisa traz bastante impacto na hora de conseguir de publicação. Uma coisa, né, que ele comentou do guest post é que é bom você fazer um trabalho com conteúdo único. Sempre que possível trabalhar, né, com várias dicas, você prospectar diversas dicas para você utilizar. O pessoal aceita bastante guest post que tenha dicas. Fazer muitos how-tos. How-tos emplacam rápido também em termos de guest post. E sempre que possível, cara, você trabalhar em cima de anchor text na parte do nome do autor do guest post. Então a maioria dos guest posts que você vai conseguir emplacar, você vai conseguir colocar lá no final: esse guest post foi produzido pelo fulano de tal, da empresa tal, que faz tal serviço. Então normalmente você consegue, ele falou que 95% dos casos de trabalho dele, você consegue o texto âncora direto lá. E o que eu achei mais interessante, Ike, é que ele deu dica, já para fechar em cima de infográfico, foi como publicar um infográfico. Ele falou que nem sempre você tem que, porque eles estavam num debate de que você tem que pagar todo mundo para botar o seu infográfico. Não, você não tem que pagar todo mundo para divulgar o seu infográfico. A grande manha dos infográficos que ele tem descoberto é você descobrir um grande portal de nicho, por exemplo, de tecnologia, vamos dizer lá, o Guanabara.
Tá.
Você vai lá no Guanabara e fala: Guanabara, eu quero que você publique esse meu infográfico. Quanto vai custar? Ele fala: Ricota, R$300 você publica esse infográfico. Você coloca lá esse infográfico, vai ter um texto na parte de baixo, e o código de embed que vai estar ali na parte de baixo vai ser um código de embed que vai linkar para o teu site, para o site que você quer otimizar. Então você publica, você paga mais caro para um grande portal, para uma grande site de nicho, publicar aquele infográfico para você, mas com certeza ele vai viralizar, porque ele já tem uma grande exposição. Eu gostei dessa abordagem dele, de usar grandes empresas, grandes marcas, né, na web, vamos chamar assim, para poder pagar para eles divulgarem esse seu infográfico ou o seu guest post. Eu achei bem interessante. Você não precisa sair pagando todo mundo, mas paga um lugar super importante.
Engaixar o cara certo, né? Achou?
Exatamente. Se você achar a mina de ouro, você conquista todo o nicho. E aí as pessoas mesmo vão copiar aquele infográfico de forma generalizada. Então, é isso que importa.
Brilhante a tática
dele.
E uma
coisa interessante que ele falou, Ike, que a gente já provou, a gente já fez um estudo em cima do Dig, que a gente até não publicou isso, mas diversos infográficos ao longo do tempo que foram para home do Dig, as pessoas pegaram esse infográfico e redirecionaram todo o link juice que ele recebeu para alguma página, para alguma sessão especial do site. Então ele mesmo falou, o Chris, né? É que tinham dois Chris, um com K e um com C, por isso que eu tô conferindo aqui. O Chris, ele falou que existe muito esse trabalho de você fazer esse redirecionamento depois de um tempo desse infográfico. Então você ganha todo esse buzz, você ganha toda essa quantidade de link juice, e aí o próximo passo é você pensar: ok, como eu vou aproveitar todo esse link juice que chegou no meu site? Então eles fazem muito esse trabalho também de fazer um redirecionamento no final. Certo?
Certíssimo, então. Passando aqui pra reta final aqui do seminário, aí chegou, acho que no horário nobre ali, bem no meio da tarde aqui, chegou a palestra do Randy Fishkin, que trata aí do futuro do Link Building. Como foi a apresentação do Randy, Fábio?
Cara, como sempre, né, nunca desapontando, assim, sou muito fã dele, ele tem uma apresentação muito boa, tem uma presença de palco muito boa. Ele começou, né, que, cara, links mandam na web, literalmente, e ele também puxou o assunto de que, cara, pra esse ano e pros próximos meses que estão a seguir, né, podemos falar 12 meses aí, o Google vai olhar muito pra parte social, então vai só olhar links de qualquer forma, mas vai procurar mostrar que o Twitter, o Facebook, que isso que as pessoas estão compartilhando nessas redes sociais mostra páginas de boa qualidade, mostram páginas de boa qualidade, e que eles têm que prestar atenção nessa informação. E aí ele soltou, né, uma informação quente, sem estar no slide, é que eles estão fazendo um estudo em cima de dados do Facebook. Então é bom a gente até ficar de olho nisso, Ike. Que eles estavam olhando em cima de likes do Facebook, e os likes do Facebook não têm uma boa correlação com rankings do Google. Tá? A gente sabe que os links de Twitter têm uma boa correlação com rankings do Google, né? Tem vários estudos mostrando aí que quanto mais retweets você tem no próprio Twitter, os seus rankings melhoram mesmo, apesar de ser por pouco tempo, mas melhora. Mas ele mostrou que, em contrapartida, apesar de likes do Facebook não terem uma boa correlação, shares do Facebook têm uma boa correlação com rankings. Acredite se quiser, Ike. O Google está prestando atenção, de alguma forma, em páginas que as pessoas estão dando share. Porque tem essa diferença, né, do share pro like no Facebook, né? Então você pode explicar pro pessoal qual a diferença aí do share e do like no próprio Facebook?
Então, quando você dá o like, né, você tá recomendando aquele conteúdo como aprovar, né? Você tá gostando daquele conteúdo, você até passa esse conteúdo pro seu Facebook, pro seu mural, e quando você dá o share, você compartilha em toda a rede. Então você acaba compartilhando para mais usuários quando você dá o share, e quando você like, você só mesmo, vamos dizer, você deu um ok, você aprovou aquele conteúdo.
Oh, muito bom, muito bom. E eles estão para soltar esse estudo, então ficar esperto que eles vão soltar algum ranking factors novo, né? Eu participei do ranking factors novo, mas eles vão soltar alguma coisa em cima do Facebook e deve sair nas próximas semanas, tá? Vamos ficar bem de olho. E assim, que ele bate muito na tecla de que cada vez mais o Google tem muita informação, né? Ele tem informação do próprio Chrome, da Chrome Toolbar, eles têm informação da Google Toolbar, né? Extensões do Google, né? Agora a gente viu nas últimas semanas, acho que a gente comentou em alguns Mastercasts sobre aquela feature, né, de você bloquear sites, dizer quais sites você gosta ou não, até mesmo que eles usaram para Content Farm. Eles estão prestando muita atenção no que o usuário gosta e estão trazendo isso para o algoritmo do Google. E ele também diz que fica muito de olho naquela questão de resultados do seu círculo social, né, que começaram a aparecer no Brasil na última semana, né, pessoas que compartilharam no Twitter, né, direto a carinha ali embaixo. Não sei se você já pegou alguma busca com uma carinha de pessoas embaixo do resultado, e você já chegou a ver?
Não vi ainda.
Tem algumas buscas que você faz que, se os seus amigos do Twitter compartilharam no Twitter, né, deram um retweet, ele já aparece, fulano de tal compartilhou isso no Twitter, e é uma pessoa, um amigo seu do Twitter, uma pessoa que você conhece, então tua tendência de clicar naquele resultado é maior. Então ele espera que esse tipo de fator de pessoa, né, do que as pessoas e seus amigos gostaram, seja bem mais utilizado nos rankings. E aí, cara, ele entrou em 34 recomendações para um trabalho de link building, e eu acho que não cabe aqui a gente passar por todos, mesmo porque ele vai compartilhar essa lista num post provavelmente essa semana. Então é uma lista gigantesca. Eu não tenho nem o que privilegiar, porque ele pegou vários tópicos individuais. Eu acho que a gente vai falando ao longo do tempo o que ele vai falando. Mas, em essência, que ele falou muito para você trabalhar muito com a sua marca. Falou muito também de você diversificar o seu perfil, né? O link profile mesmo. Investir muito em widgets, em ferramentas como calculadoras, se você tem como fazer alguma coisa dessa. Muito do que a gente abate no curso, né, conteúdo que pode ser embedado isso ajuda bastante no seu link profile. E ele também fala muito em cima de investir muito em designers para designers produzirem não só um site de qualidade, mas infográficos e coisas que possam ser incluídos em, por exemplo, galerias de imagens ou eleitos como melhor design do ano, alguma coisa assim. Então, ele colocou diversas coisas aqui e passar uma a uma iria deixar o nosso cast muito extenso. São 34, então.
Não, beleza. A gente aguarda aí um post direcionado para...
Certo.
Para passar todas essas dicas aí. A antepenúltima palestra do dia é Chris Roadruck. Esse cidadão outro, Chris, aí como você mencionou, né?
Exato.
Lessons from the Dark Side, ó. Lições do lado negro.
É.
O que que esse cidadão trouxe?
Cara, esse cara foi muito louco. Pra falar assim, que ele começou falando um pouquinho da base, né, que como é formado, como são formadas as SERPs, formado por Trust, Authority, os seus backlinks, eles olham o page segmentation, né, onde está posicionado o seu link, a diversidade de IPs, de classe C e classe B, o texto âncora, se o contexto é relevante e quanto de juice que ele passa, né? E ele falou que essas métricas são cumulativas, né? Elas juntam todas essas métricas para cada página, ela vai juntar para o seu domínio como um todo. E ele comentou de várias estratégias que ele já utilizou e já fez realmente uso abusivo de tudo, né? Como blogs gratuitos de WordPress, Blogspot, sites de Web 2.0, ele até usou, comentou da ferramenta, né, do Knowen, que é uma ferramenta que você pesquisa em diversas sites de web 2.0 se já está registrado o seu nome ou não, e se você quiser pagar para eles registrarem para você, né, todos os seus nomes, você pode. Normalmente dessas redes você ganha um texto âncora com follow. Ele falou que já utilizou muito diretório de artigo, diretório de RSS, social bookmarking, sites de vídeo. Ele falou que dá pra abusar bastante. Ele mostrou uma estratégia, cara, muito boa, em cima do YouTube, onde ele criou um perfil no YouTube e ele saiu comentando em diversas páginas, diversos canais do YouTube, e parece que tem uma falha dentro do YouTube, que ele comentou que é uma falha no momento que ele estava divulgando isso, né? Que provavelmente devem consertar, mas no seu perfil do YouTube, ou se eu não me engano, no seu canal do YouTube, o seu link é follow. E aí ele saía comentando em vários outros canais, em vários outros vídeos, e todos. E ficava sempre um link interno pro usuário dele. Então ele saía comentando em vários lugares que tinha um link juice alto, e ele ganhava link para essa página dele autoritária, que ficava autoritária e que tinha link follow pro site dele. E que ele conseguia fazer um site, ele falou, como ter um site PageRank 4, né, que muita gente fala que PageRank é importante, como ter um site PageRank 4 em 15 minutos. É só você espalhar diversos comentários em cima do próprio YouTube. Ele falou que você pode fazer isso em larga escala. Quanto mais usuários você criar, melhor você pode fazer em cima do YouTube. Uma dica que ele deu em paralelo, né, no Q&A final, já adiantando, ele falou assim, que hoje o YouTube tem um captcha muito severo para você criar usuários, né, fazer criação de conta lá dentro. Só que, por outro lado, o Facebook, se você entrar pelo Facebook, tem como você criar um canal, se eu não me engano, no YouTube. Tem como você linkar uma conta do Facebook com o YouTube e fazer upload de vídeos pelo Facebook. Alguma coisa assim. Até coloquei aqui de verificar. E pelo Facebook não tem tanta essa burocracia. Então se você quiser fazer, você pode fazer ainda essa manipulação em cima do Facebook para criar essa parte em cima do YouTube. Esse cara é muito louco. E ele falou também de alguns servers de hosting, né? Que são serviços para hospedagem, diversos para quem gosta de ter networks de sites. Ele falou um pouco de networks de sites e falou do site biggest-hosting.com, que é um site muito bom de hospedagem, que te dá vários IPs diferentes e também te dá IPs de países diferentes. Então se você quiser servir, vamos dizer assim, você tem um site que é brasileiro, argentino e americano, né, que ele serve esses três países, você pode comprar um servidor em cada lugar com IP local, né, que esse tipo de empresa fornece. Então achei bem interessante. Uma outra ferramentinha que ele comentou Ele comentou algumas mais de Black Hat mesmo, como algumas que a gente já mencionou no curso. Eu parei de fazer isso e prometi pra mim mesmo que eu não ia comentar muito, porque as pessoas estavam usando de modo errado. Abusando. Quem lembra dos primeiros cursos vai entender o que eu tô falando. Mas ele deu uma ferramentinha aqui pra quem tem muitos blogs, né? Tem um site chamado managewp.com, que é uma ferramenta para gerenciar diversos blogs, Ick, por uma única interface. Então, para esses blogueiros aí famosos, né, que gostam de gerenciar vários blogs, ou para quem tem uma network e quer ter uma agilidade mais rápida por gerenciar esses blogs, você pode fazer tudo nesse centro, nesse ManageWP. E ele até falou, ah, pô, imagina que você tem um funcionário que trabalha com você por muito tempo e ele vai embora, e aí você tem que sair trocando password em todos os sites. Não, você pode ter esse managewp.com, onde você registra todos os seus blogs. Se alguém for embora da tua empresa, você só troca em um lugar, em um único lugar, a senha. Então achei bem interessante essa ferramentinha. Então, ele deu vários estudos, assim, vários cases no meio, como ele manipula as SERPs, vamos dizer assim. E ele quis dar mais uma noção pro pessoal de, olha, dá para fazer várias coisas e não ser tão ousado quanto o cara de Londres foi em cima de... O cara de Londres, só para quem não viu, o cara de Londres deu uma ferramenta e falou assim, meu, se o Google tá prestando atenção em tweets, tem uma ferramenta que você compra tweets. Então você vai lá falar quantos retweets você quer para esse seu tweet. Então você vai lá, ah, Fábio, eu vou postar um tweet amanhã e eu quero 500 retweets em cima desse meu tweet. Eu pago 50 cents por retweet. Vou lá, ponho o dinheiro, pronto. Naquele determinado momento, vários bots da rede deles retweetam sua conta e dá influência no ranking. Então, o cara foi nesse nível lá em Londres. Então, ele foi bem criticado, vamos dizer assim, por uma parte da comunidade SEOs, tá? Então foi mais isso, Henrique. Eu gostei dessa ferramenta de o Biggest-Host, né, para gerenciamento de servidores, e o ManageWP.com. Eu vou dar uma testada, porque a gente tem vários blogs, né, até bom para a gente utilizar dentro da nossa network de blogs.
Perfeito, Fábio. Rapidinho aqui para a gente encerrar já, a gente já está na última palestra, que é o Will Critchlow, talvez também muito esperado, né, para falar sobre Scaling White Hat Link Building, né, falou sobre mais também sobre Link Building. Se o Chris antes falou do Dark Side, ele foi pro lado branco da coisa aí, né?
Ele foi bem simples também, eu achei uma palestra bem simples pro modelo atual. Ele até começou, não sei se vocês já fizeram exercício aí, de digitar no Google, abre aí, que agora vamos fazer live, o pessoal vai acompanhar. Abre o google.com e digita You Know What Is Cool e clica no primeiro resultado.
A billion dollars.
Ele começou mostrando isso e aí ele grifou em cima, ao invés de a billion dollars, ele falou a billion backlinks. Então,
burro.
Foi bem interessante. Essa de You Know What's Cool. E assim, ele falou que ele fez uma análise em cima dos top 500 sites, né, do Google, baseado até naquela lista do próprio SEOmoz e até mesmo aquelas listas da Forbes, né, a Forbes que divulga uma lista dos 500 maiores empresas e tudo mais. E ele falou muito de conteúdo escalável, Ike, de como você produz conteúdo de forma que agrade os mecanismos de busca, agrade os nossos usuários, né, agrade as pessoas que estão lendo aquele conteúdo, que seja barato, que tenha uma intenção e que vá produzir mesmo resultado para você. Então ele falou os 3 W's, né? What, who e when. Tem que saber o que as pessoas estão procurando. Aliás, ele falou em termos de link primeiro e depois em cima de conteúdo. Ele falou what, né? Onde que um pedaço de conteúdo, por que um conteúdo é linkado na web. É aquela questão de ativo linkável, né? Por que linkam para ele. Uhum. Who, quem que está colocando aquele link para aquela determinada página. E when, quando a pessoa criou aquele link, para você saber o fator temporal de por que a pessoa está colocando aquele link naquele determinado momento. Se você conseguir avaliar esses 3 W's, você consegue ter uma perspectiva de que tipo de conteúdo que você tem que produzir para fazer um bom trabalho de link building. Eu acho que dá pra gente explorar, nós da Mestre, dá pra gente explorar em um artigo melhor, para explicar melhor como entender. Eu achei que ele passou muito rápido, mas a gente já faz bastante disso, de analisar por que um ativo é linkável, é linkado, né, bem linkado, por que uma página é bem linkada. Então a gente passou Eu achei que ele passou muito, muito rápido em cima disso. Ele falou de um projeto interno, né, deles lá da DC, que eles estão trabalhando em um gerenciador de conteúdo e até mesmo um gerenciador de jornalistas web, que é muito um gerenciador de conteúdo muito que a gente começou a trabalhar, né, e que para Mestre, que até o Laírton já desenvolveu pra gente, que a gente está em processo de querer implantar na Mestre, de você ter o controle mais rápido de jornalistas que trabalham para você. E eu achei interessante, uma coisa que ele falou é que eles estão organizando lá para Londres um diretório de jornalistas, que querem escrever para a web. Então você, digamos assim, seria um tipo um job board, só que para jornalistas. Então você fala, pô, eu preciso de um conteúdo assim, assim, assado. E lá tem uma lista gigantesca de jornalistas que já estão inscritos que vão receber essa mensagem. Tipo, para fazer freela mesmo, mas de jornalistas. Então, eu achei bem, bem interessante. A gente deve também soltar alguma coisa em cima disso logo, logo, tá aí? Que uma rede só para jornalistas, tá?
Bem interessante.
Pra quem quiser saber mais da rede, né, que eles criaram, que eles estão trabalhando junto, chama Gorkana, a rede de jornalistas. Muito interessante. E aí, ele falou do interessante aqui é você criar uma rede de pessoas que seguem você para você entrar em contato. Como assim? Você prospectar quem são os jornalistas que escrevem para quais lugares. Então, você tem o Ike Muniz que escreve na Mestre SEO, ok. Comece a interagir com ele através do Twitter, através do Facebook. Vai e, se eu não me engano, tem uma rede aqui no Brasil, tem a rede Eu Sigo, né? Se eu não me engano, eusigo.com. Você consegue ver pessoas por nicho, quais pessoas estão interessadas, por exemplo, em SEO, quem são os top 10, 20 usuários, segue aquelas pessoas, e a partir do momento que aquelas pessoas te seguirem, você tem uma grande abertura, porque você consegue enviar DMs para aquelas pessoas, e você pode se convidar para fazer guest post, ou pode convidar as pessoas para fazer um guest post no seu site. É muito de ter as conexões, né, de fazer um networking. Então, tem algumas ferramentinhas aí que a gente vai colocar para vocês ao longo do nosso post, a gente vai colocar para vocês. Então, eu achei bem interessante essa questão de falar da Follow Network, né, que ele comentou. O nome da rede chama Follower Wonk. Se você digitar, você pode, você consegue pesquisar, né, as pessoas. Você digitar, por exemplo, entrar nesse followerwonk.com, editar, sei lá, SEO. Ele vai pesquisar na bio de todas as pessoas do Twitter, e aí você tem essas pessoas que a ferramenta ali, né, o Follower Wonk te mostrou, e você começa a engajar com essas pessoas no Twitter, fazer amizade com elas, e, né, você estiver trocando já um bom papo, já estiver bem na rede de confiança dela, você vai ter acesso a DM, enviar DM para ela, e aí você pode chamar para uma entrevista, você pode se convidar para escrever no blog da pessoa e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma dica bem, bem válida, sabe, que para você aumentar o seu networking aí dentro do Twitter, e acho que aos poucos a gente pode ir trazendo isso pro Facebook, né? Eu acho que muita gente utiliza o Facebook para coisa pessoal, mas eu particularmente, né, eu uso para coisa profissional. Eu não fico muito focado em rede de relacionamento pessoal. Eu tenho os meus amigos, eu já sei quem são os meus amigos, eu converso com eles por telefone, muito pouco por Facebook. Uso mais o Facebook para fazer os contatos assim com pessoas que já fizeram curso, que trabalham na área, que de eventos que eu conheci lá fora e tudo mais. Então, eu acho que aos poucos o Facebook também pode tomar essa cara, também tem esse lado.
Legal, muito bacana, Fábio. No geral, bastante conteúdo, bastante informação. Você já comentou no começo, mas juntando todo esse time aí de palestrantes aí, foi um belo de um evento, né?
Exato, eu acho que se você aplicar 10% do que esses caras falaram, e que seja, que o que eu falei aqui pra vocês foi uns 25% do que eles falaram, porque lá tem muito mais casos, a hora que vieram os slides, dá pra mostrar melhor os casos, né? Se vocês pegarem 10% do que eu falei aqui, que são 25% que eles estão colocando, e implementarem, principalmente a questão de link profile, ficar bem de olho nisso, meu, é praticamente sucesso do trabalho seu de link building, tá? Fiquei muito, muito, muito empolgado de ter ido nesse evento. Espero que ano que vem vão mais brasileiros, né? Mandar um abraço pra Manuela, da Enlink, que foi lá também, encontrei com ela, super gente fina. Mandar um abraço pro Elias, meu sócio, né? Tava lá comigo também, a esposa dele, a Glória. A gente foi lá pra New Orleans e aproveitou o evento, aproveitou pra passear e conversar de negócios. Então, particularmente, eu achei assim, o melhor evento que eu fui dos últimos tempos, viu? E que foi muito bom em termos de conhecimento, me agregou muito, muito, muito mesmo.
Vai ser bom. E, inclusive...
Ano que vem, tô lá de novo. Já falei pra eles mesmo, pros Critlow, né, pro pessoal da DC, eu falei, ó, ano que vem eu tô aqui de novo e espero que mais brasileiros apareçam lá, porque é muito bom, um evento de muita qualidade.
Isso é legal. E o pessoal que vem no X-Ponto, animados também?
Super pra... animados, Zeke, super animados. Todos, o Will Reynolds, o Randy e o Tom, os três estão, assim, super eufóricos. Eu acho que a gente vai acabar arrastando mais gringos pra cá, viu? Eu acho que vão ter mais gringos aparecendo por aqui, falando que o evento tá muito bom, tá bem interessante. Eu acho que eles vão aparecer por aqui, vamos ver o que vai dar.
O pessoal deve fazer o caminho inverso, né? Já que, como você, Manuela e outras pessoas vão pra lá aprender, né? Porque eles não podem vir aqui agregar um pouquinho de conhecimento, né?
Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que eles vão se surpreender muito também com o material que a gente, né? Nós, pessoal do Brasil, nós vamos apresentar por lá. Seja em PPC, social, SEO. Eu acho que eles vão notar que a comunidade brasileira tá bem evoluída já, tá bem andada e tá mais à frente do que eles esperavam.
E próximos eventos aí, Fábio, de planejamentos de viagem, pra gente encerrar aí?
Cara, então, eu tenho meu schedule, né, eu tenho três eventos que eu sempre marco presença, que é o SMX Advanced, que eu, na minha opinião é o único SMX que vale a pena mesmo. Tem o Advanced em Londres, né, que é muito, muito bom também, pra quem é ali da Europa compensa. Eu gosto muito do SMX Advanced, porque ela é lá em Seattle, né, na outra ponta, traz uma diversidade muito boa de conteúdo e sempre mais profundo, com painéis, sempre em estilo de painéis. É muito difícil você ver um keynote, né, que é uma palestra de uma pessoa só. São painéis de mais de debate, que é mais o que a gente vai encontrar aqui no Expon. E também, primeiro vem ele, que deixou até ver aqui quando que é exatamente, agora dia 7 e 8 de junho, em Seattle. Se eu não me engano, os valores aumentam agora, dia 4 de abril, segunda-feira que vem. Então quem quiser, corre, pega um descontinho. O valor lá é meio salgado mesmo, é bem mais alto, se eu não me engano são mais de $1,000 o evento. É um dos eventos mais caros. Em seguida eu vou no MOSCON, né, que eles estão chamando de MOSCON, a conferência do SOMOS, que vai ser, eles falaram que é a última semana de julho, uma semana logo depois do Expon. Eu já vou direto para Seattle pra gente ir lá no MOSCON, no evento da SOMOS. Também é muito bom, é muito no estilo do Steel, e se, eu ainda não tenho informações concretas de quantos dias vão ser, mas o ano passado foram 2 dias e meio. Eu ouvi alguma coisa que vão ser 3 dias, viu, Ike, esse ano. Então, se for um evento de 3 dias, pode ser sensacional. Por fim, tem o PubCon Las Vegas, que eu acho excepcional, acho muito bom. Ele tem muitas palestras simultâneas, tem conteúdo para todo tipo de pessoa, né? Por isso que a gente vai normalmente com um time bem grande da Mestre lá, pegar palestra de conversion, palestras de pay-per-click, palestras de SEO, palestras de analytics. A gente se divide, né, em todos os tipos de palestras, então eu ficaria bem de olho nessas. E a gente tem o calendário brasileiro, né? O calendário brasileiro está começando a aparecer, até a informação até que eu tenho, primeiro tem o Olho SEO, que ele vai acontecer lá em Floripa. Eu tô confirmado como palestrante, né? Vou para lá no dia 13 e 14 de maio, é uma sexta e sábado. Tem vários outros palestrantes confirmados. E o evento seguinte a gente também já tem confirmado, é o Expon, que é na terceira semana aí de julho. Então, fico bem, bem confortável aí com a quantidade de eventos que já estão aparecendo. E já ouvi falar também que pelo Torriani, né, pelo Juliano Torriani, que eles conseguiram formar a Liga do SEO, que são aqueles eventos, o CoSEO, o ASEO, o TSEO, o próprio OSEO. Provavelmente acho que o Cerrado SEO está todo mundo junto. Eles estão batalhando, vão batalhar juntos por patrocínios. Eu acho isso muito interessante, né?
Bacana.
Mais investimentos para ter uma melhor organização e melhor em termos de calendário também, não ficar nada muito em cima, né? Uma semana um do outro, e aí o pessoal não sabe onde vai, mas eles vão espalhar ao longo do ano. Então, tô esperando aí um pronunciamento oficial deles pra gente ver como que vai ser. O pessoal da Mestre tá bem interessado em participar também. O que tiver aqui em São Paulo, com certeza a gente vai, né? E que vai marcar presença lá, seja como participante ou palestrante. Se o convite vier, a gente palestra. Se o convite não vier, a gente vai como participante mesmo. Então tamo no trabalho para isso. Então são esses que a gente tem na agenda, vamos dizer assim, no radar aí para os próximos meses, tá?
E quem quiser seguir aí o Fábio, só ficar de olho e acompanhar, né?
Também de como ir para os Estados Unidos, qual hotel ficar, É só perguntar todos os próximos eventos. Eu já fiquei em algum hotel, sei algumas dicas da cidade e tudo mais. É só entrar em contato comigo. Manda e-mail pra gente no mastercast@mestreseo.com.br que a gente responde, né, Ike?
Isso aí. Inclusive, já conversando com o Fábio, é uma pauta que a gente tem no futuro aí. Dá dicas de eventos, né? De, não só de quais eventos, mas como ir, como se organizar, a maneira de absorver o máximo de conhecimento.
Exato.
É uma coisa bacana que você pode, no futuro, acompanhar aí e ter esse suporte aí para você que em breve pretende também buscar mais conhecimento fora do Brasil, até mesmo aqui mesmo no Brasil, né?
Exato. Isso aí, a gente só montar o cast, montamos a pauta e falamos à vontade.
Beleza, Fábio. Obrigado a sua presença aí, valeu a falar tudo isso aí que você tá gripado, né? Tá meio debilitado, então, mas falou por bastante tempo aí, fez uma limpa aí no evento que você foi, e as pessoas que ouviram, espero que absorva um pouco aí do que o Fábio vivenciou lá, e qualquer acréscimo de informação a gente vai colocar na Mestre SEO, né? A gente vai aos poucos dividindo esse conhecimento e voltar na próxima semana com outro tema, com mais um MestreCast, Fábio.
Isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa cobertura falada. É muito mais fácil fazer ela falada do que escrita, né? Acaba sendo mais rápido até pra gente conseguir montar. Espero que vocês tenham gostado. Foi um evento de muitíssima qualidade. Me desculpem aí, é meio a confusão de falar tudo. Eu não queria perder nada. Mas a gente se vê no próximo cast. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum conselho de link building, deixa nesse cast, que esse é o cast de link building que a gente trouxe para vocês, beleza? Ike, valeu, brigadão aí por estar gravando também fora do expediente. A gente se vê na próxima. Um abraço, pessoal.
Opa, valeu, Fábio. Então, um abraço a você, um abraço a todos que estão aí ouvindo o MestreCast. Voltamos na próxima semana com mais um programa, com convidados e mais um tema. Não deixe de sugerir através do e-mail de contato ou até o post aí. Muito obrigado e até mais.